Você está ouvindo a Rádio Ninter.
Hey, minhas caras e meus caros, sejam muito bem-vindos ao sexto episódio do programa Diversos na Pós. Se você é novo por aqui, o Diversos na Pós é um programa de podcast feito por alguns professores da pós-graduação do Centro Internacional Uninter. Estamos aqui hoje com um convidado de extrema importância. É o nosso magnífico reitor, professor Ben-Hur Gaio. Tudo bom, professor Ben-Hur?
Tudo bem. Tudo bom com vocês?
Tudo certo,
professor. Legal. Vamos em frente.
Além do professor, estamos aqui com o nosso núcleo rígido, os professores que formaram o programa Diversos da Pós. O professor William Salles, tudo bom, professor?
Tudo certo. Sejam todos bem-vindos, queridos alunos, colegas da Pós que estão aí nos acompanhando.
E a professora Joyce. Tudo bom, professora?
Tudo bem, professor José, professor William, professor Ben-Hur. Obrigada pela presença. É uma honra estar aqui com vocês novamente nesse nosso sexto programa. Diversos da Pós.
Exatamente. A gente aí até colocou essa musiquinha do Missão Impossível, não só porque o nosso reitor adora o filme, mas porque também é difícil uma agenda com o reitor.
Caracteriza muito o momento, né?
Estamos todos nós aqui muito animados.
Isso é um pouco de lenda urbana, né? Não é tanto assim, não, né?
Okay. Professor Ben-Hur, vamos dar início, nós pensamos nesse programa justamente para aproximar o nosso aluno do que acontece no nosso universo acadêmico, principalmente da pós-graduação. E muitos dos nossos alunos, eles não conseguem entender, né, esse organograma institucional e o que seria para o nosso aluno o reitor, né? Então, qual é o papel do reitor dentro desse universo da instituição?
Uma instituição de ensino superior é estruturada em diversas áreas que dão suportes à atividade fim, que é o aluno, a formação dos nossos alunos, tanto na graduação quanto no nível da pós-graduação. Nós temos as pessoas que trabalham diretamente com os alunos, que são os professores, hoje na EAD, na Uninter, tutores, né, de uma forma bastante intensa. Acima, nós temos os coordenadores, que já cuidam dos grupos de professores e de cursos, no nosso caso. Nós não temos, basicamente, eu acho que no presencial somente, mas nós não temos um coordenador responsável por um curso. Normalmente é um coordenador responsável por um grupo de cursos.
Por uma área.
Por uma área. No caso da Escola Superior de Educação, por exemplo, é um coordenador para uma grande área. Né? Na pós-graduação é um coordenador, às vezes, para 5, 8. Eu já assinei portaria da mesma pessoa, acho que assinei. O campeão lá, eu acredito que deve ter uns 15 cursos sendo coordenados lá na pós, né? E acima dos coordenadores nós temos os diretores de escola, que são os responsáveis por cada uma das grandes áreas nossas de atuação na graduação. São 5 escolas na Uninter. E acima dos diretores nós temos os pró-reitores. Os pró-reitores pegam, vejam, nós vamos sempre indo em direção ao topo da pirâmide. Né? Nós temos uma base bem aberta, com maior número de pessoas, a pirâmide vai fechando, daí temos os diretores de escola, temos os pró-reitores que cuidam de áreas específicas. E na Uninter nós temos uma característica bem diferente das instituições de uma forma geral. Nós somos muito focados nas pessoas. E no nível das pró-reitorias, nós criamos, basicamente, algumas pró-reitorias para as pessoas que já estavam trabalhando conosco, pela natureza do trabalho dessas pessoas, pela relevância e por elas mesmas. Nós temos, por exemplo, no caso da professora Denise Campos, que cuida da pró-reitoria de assuntos institucionais. Essa pró-reitoria foi criada para ela. Ela cuida de todos os processos junto ao MEC, todos os processos referentes a autorizações, quando são os casos de cursos que nós precisamos de autorização. Nós não temos autonomia para todos os cursos inovadores, por exemplo, nós precisamos dizer para as séries, para o MEC, olha, nós temos aqui um projeto legal, detetive profissional, por exemplo, não existia. Aí criamos esse curso, lançamos lá, fizemos um registro, aí o MEC disse, legal, pode lançar. Temos também a Pró-Reitoria de Tecnologias Educacionais, que foi criada justamente para um setor estratégico, que foi para a área liderada pelo Marco Eleutério. Hoje ele também é CEO da empresa, mas ele teve uma pró-reitoria desenvolvida, criada para que ele pudesse ter autonomia necessária e suficiente para desenvolver melhor o seu trabalho. Porque o ambiente virtual de aprendizagem, para a nossa instituição, é um dos grandes pilares, né, de sustentação dos nossos cursos e de todo o processo de aprendizagem dos nossos alunos. Outras pró-reitorias são tradicionais, como a administrativa financeira, do professor Marcio Paranhos, ou de pró-reitoria também de pós-graduação, pesquisa e extensão, que é onde vocês atuam, que no caso é o Nelson Castanheira, que é o pró-reitor. E acima das pró-reitorias, então, fica a reitoria, que é responsável diretamente, né, a pessoa física do reitor, seu CPF é registrado junto ao MEC, okay. E eu sou o responsável, estou responsável na reitoria da Uninter, por todos os relacionamentos com o Ministério da Educação e também como guarda de todo o processo legislativo. Toda a legislação educacional que é aprovada, publicada, exarada, enfim, que o Conselho Nacional de Educação, o próprio Ministério da Educação criam, passam pela reitoria, e a reitoria é que dissemina todos esses processos legais no ambiente interno. Então, para que não surjam problemas, por exemplo, em relação a uma diretriz nova que saia do Conselho Nacional de Educação, passe pelo MEC, saia uma portaria nova e nós tenhamos que cumpri-la dentro dos prazos estabelecidos, o reitor é o responsável direto. Outra responsabilidade direta do reitor, no nosso caso na Uninter, é pelo processo de estruturação dos nossos cursos. Nós temos o que nós chamamos, e o MEC chama também, de Projeto Pedagógico Institucional, que é o programa de trabalho, as diretrizes gerais desse programa de trabalho dos cursos, dos nossos cursos, tanto na graduação quanto na pós-graduação. E a reitoria que direciona, por meio da PRAE, que é a Pró-Reitoria de Assuntos Institucionais, direciona como os projetos de cursos deverão ser desenvolvidos. Nos dois níveis.
É bastante responsabilidade, né? Porque, por ser um centro universitário, você tem também uma autonomia, né, que todos os centros universitários têm. Então, não é só restrito a uma execução interna. Você tem até uma responsabilidade ali, social, uma representatividade da instituição com o MEC. Isso é muito importante, isso é muito... É uma carga, né?
É pesado. E na Uninter, inclusive... eu tenho a responsabilidade também, como não existe o cargo, mas não existe a pessoa, a pró-reitoria de graduação. Então, eu ocupo essa posição, independente de cargo, enfim, porque a nossa grande preocupação é a forma como nós devemos estruturar os nossos cursos, representados os cursos nos seus projetos pedagógicos, porque o MEC vem... Não só o MEC, né? O Conselho Nacional de Educação também, que define as grandes políticas, vem definindo nos últimos 8 anos uma nova estratégia, uma estratégia de flexibilização, mas também de responsabilização. Então, essas estratégias que o Conselho Nacional vem trabalhando remetem às responsabilidades dos cursos para as instituições de ensino. Então, hoje, muitas atribuições que nós não tínhamos, dependíamos de autorizações dos níveis superiores, né, de Brasília, MEC, NEP, hoje nós já temos mais autonomia e podemos e devemos consigná-las, essas mudanças, essas definições estratégicas, nos PPCs dos cursos. E, a partir deste momento, nós seremos avaliados pelas equipes que o MEC enviará para cá, para fazer avaliação, por exemplo, de reconhecimento de curso, baseado no PPC. Quer dizer o seguinte, vocês vão ter autonomia para fazer os projetos de curso de vocês. Agora, no momento que vocês oficializarem isso, ele passa a valer como legislação.
Uhum.
E a responsabilidade é toda nossa. Então tem que observar também uma série de legislações complementares. Existem as diretrizes curriculares nacionais, nós temos que olhar em todos os aspectos. Existe agora uma diretriz nova que estabeleceu, é uma resolução do Conselho Nacional de 2018, final de dezembro de 2018, que estabeleceu que todos os nossos cursos de graduação têm que ter atividades de extensão. 10% da carga horária o aluno terá que fazer em atividades de extensão, onde ele está localizado. Então, nós temos que organizar isso no Brasil inteiro. Nossos alunos estão em todos os estados do Brasil. Temos que organizar esses processos de extensão em todos os cursos e em todo o Brasil. O tamanho da carga de trabalho que é isso.
É verdade.
Vocês lá na pós estão felizes. Pode ter certeza que vocês estão...
A gente vai ter.
Olha... Pode dizer que vocês são felizes e sabem disso. Graduação é bem mais complexa.
É complexa. Professor, é muito importante essa explanação que o professor fez, porque às vezes o nosso aluno não consegue entender essa carga de responsabilidade que existe, né, em cima do reitor, toda essa parte, tanto administrativa como social, até mesmo que o professor José colocou. E aí nosso aluno fica curioso, professor. A curiosidade do nosso aluno é em saber, né? No que o professor Benhur ele é formado, qual que é a formação, qual que é a especialização, pós-graduação, enfim.
Bom, eu já tenho um certo percurso aí, né, ao longo da vida. Eu fiz administração aqui na Federal do Paraná, depois eu estava trabalhando numa instituição de ensino superior em Santa Catarina, fiz uma pós-graduação voltada para gestão de instituições de ensino superior. Santa Catarina tem o sistema ACAF, né? É uma associação catarinense das fundações educacionais. Santa Catarina foi criado na década de 70, início da década de 70, as fundações regionais para suprir a necessidade de mão de obra regionalizada. E essas fundações têm uma característica bem específica lá de serem públicas versus privadas. Ela cobra mensalidade, apesar de ser pública. Então, eu fui diretor de uma instituição dessa há algum tempo, fiz essa pós-graduação. Mais tarde, eu fiz mestrado na UFSC, na Federal de Santa Catarina, em Engenharia de Produção. E depois parei por 2 anos e depois dei continuidade lá mesmo na UFSC, fazendo o doutorado na área de inteligência organizacional, dentro da Engenharia de Produção. E depois consegui uma bolsa da CAPES e fui para a Espanha fazer o pós-doutorado na UNED, né, que é a Universidade Nacional de Educação à Distância, instituição pública, e juntamente com mais 2 instituições, uma no sul, em Jaén, que tem uma característica bem específica por ser na região onde a cultura árabe é muito forte, né? Foi durante 9 séculos, né, domínio da cultura árabe naquela região, e outra instituição no norte, no País Basco, Universidade do País Basco, que é outra característica, que é uma região que se considera um país especificamente. Eles se chamam, né, de País Basco e tal. Então foram 3 culturas diferentes que eu utilizei na minha pesquisa para caracterizar então esse trabalho de pós-doutoramento. Então, basicamente, essa foi a linha de formação.
Bacana. Isso é interessante, né, professora Joyce, para que os nossos alunos entendam o quão importante eles se especializarem, né? E hoje a gente tem um leque bastante grande na pós-graduação da Uninter, né, de N áreas diferentes. Agora, no começo do ano, em 2020, nós temos vários cursos novos sendo lançados, alguns cursos um tanto quanto inovadores, né, em característica, de um modo geral. Então, é uma informação importante para o nosso aluno ter de escolha, né?
Sim, inclusive, professor, uma pergunta que a gente gostaria de fazer. A gente sabe que agora, recentemente, foi aprovado o doutorado na Uninter, né? Um marco muito, muito grande para a instituição. E a gente queria saber um pouquinho como é que foi esse trabalho. A gente sabe que foi um trabalho árduo, foi difícil, né? No sentido de conseguir, né? Então, a gente queria saber como é que foi para a reitoria e para todos os envolvidos.
Nós temos 2 cursos de mestrado aqui, né? O de Direito e o de Educação, que é Educação e Novas Tecnologias, um mestrado profissional, que é uma categorização nova, recentemente implantada pela CAPES. E o nosso já foi construído com essa característica de ser profissional. Este curso de mestrado, ele evoluiu muito nos últimos anos. É uma equipe profissional bem competente que o gerencia, com a coordenação e os próprios professores bastante envolvidos. Tivemos um crescimento de nota. Nós tivemos da implantação com nota 3, tivemos a avaliação do quadrimestre, quadriênio, é de 4 em 4 anos a avaliação da CAPES. Passamos para a nota 4. Recentemente, nós tivemos uma avaliação prévia, que eles chamam avaliação de momento, momentânea ou do período. O nosso mestrado profissional foi avaliado como o melhor mestrado profissional do Brasil, pelas notas obtidas, né? Como é que a gente sabe isso? Sai um ranking? Não. É que sai um mapa, um relatório dos indicadores. E nós, na maioria dos indicadores, nós tivemos nota máxima. Porque aparece lá a avaliação, a pontuação, no indicador específico, por exemplo, produção científica dos professores. Aparece lá um indicador. Depois aparece a média, a mediana e a nota máxima. E nós estávamos lá com a nota máxima. A nossa nota era equivalente à nota máxima. Então, e é no, na casa decimal, então não tem como errar. Então, o nosso mestrado, de fato, está, né, muito bem qualificado no seu processo de organização, de estruturação, enfim. E tivemos há 2 anos um pedido, fizemos uma, chama-se APCN, que é uma proposta, né, de curso, uma proposta de uma apresentação de proposta de curso novo do doutorado, e ela foi negada, né, porque não tinha saído a nota ainda. E aí, depois que a nota saiu, essa APCN nossa da época recebeu algumas críticas. A nossa equipe do mestrado trabalhou nessa nova APCN, ela foi apresentada e agora ela foi aprovada. É um documento bastante complexo e completo, né? Leva todas as informações, o que está acontecendo com cada um, os nomes dos alunos, tempo médio de permanência dos alunos do mestrado. É um documento muito completo que mostra que há condições de dar continuidade. E passar para o nível acima, que é o nível do doutorado. Inclusive com a mesma equipe de professores. Não houve proposição de contratação de ninguém. Os mesmos 11 professores do mestrado foram relacionados. Alguns são estratégicos, porque a CAPES exige que alguns tenham experiência de orientação de tese de doutorado, que foi o caso, né? Nós tínhamos alguns com essas características. E, enfim, atingimos todos os requisitos eu li inteiro o documento emitido pela CAPES e, de fato, em todos os requisitos de autorização nós fomos contemplados com um ponto positivo lá. Então, quem está, de fato, de parabéns pelo doutorado é a equipe do mestrado, né? A equipe que vem desenvolvendo esse trabalho.
Isso é uma honra, acho que para todo mundo da Uninter e para os próprios alunos, né?
Comemoração.
É uma comemoração. E até porque, às vezes, eu vejo até algumas dúvidas de alunos, ou até mesmo de pessoas que eu conheço. A CAPES, ela tem uma exigência, tanto para você abrir um curso quanto para você manter ele, que é muito alta, né? Não é nada fácil. Não é toda instituição que consegue ter um doutorado, não é toda instituição que consegue levar seu qualis ali. Isso é algo que a gente tem que até frisar, né?
E é uma oportunidade para o nosso aluno que está fazendo a pós-graduação lato sensu e migrar para escrito sensu, para mestrado, para doutorado.
Claro. Aí vem a questão do curso à distância, né? O curso à distância, infelizmente, houve uma flexibilização por parte da CAPES para que o mestrado pudesse ser ofertado à distância. O problema é que os requisitos continuaram os mesmos. Então, você vai ter um professor orientando 10 alunos no máximo. Você não vai conseguir, você vai ter que aumentar teu corpo docente muito para poder ofertar esse curso em termos de Brasil. E há uma outra condição dentro da CAPES, que são as comissões de área, que são formadas por professores, que esses professores estão nas universidades. Então, por exemplo, no nosso parecer favorável ao doutorado, para vocês terem uma ideia, eu acho que são 15 professores que fazem parte dessa comissão, um de instituição privada, de uma PUC, os outros todos eram de instituições públicas, estaduais, federais e tal. Então, eles detêm um comando do processo, um domínio desse processo, porque a comissão de área que faz todo esse processo de avaliação. A equipe não tem, a CAPES não tem equipe de avaliadores, nada. São todos esses professores que fazem parte dos programas de stricto sensu das demais universidades que fazem parte dessa comissão. E aí eles ditam as regras. Por exemplo, na área da educação, tem um documento de área recente que diz assim, pode ter mestrado EAD? Pode. Doutorado nós não queremos. Mestrado pode. Só que tem um detalhe, só pode ter aluno em 5 polos diferentes. No máximo. Como assim 5 polos? Como restringir, né? Se nós quiséssemos ter um mestrado, digamos que a Uninter quisesse passar, tem que fazer um programa novo, é um novo curso, o atual não pode ser, mas você pode implementar um novo curso e vamos então colocar lá, sei lá, umas 100 vagas e a Uninter vai bancar os professores para orientar esses, né? Vai pegar mais 10 professores para orientar esses alunos, né? Não é viável economicamente, já vou dizendo, né? Não dá para bancar isso, né? Isso é inviável. Mas nós só poderíamos pegar alunos de 5 polos diferentes, porque a comissão de área diz que é assim. Uhum. Eles lá se reúnem e dizem, não, vai funcionar desse jeito. Então, ainda no Brasil existe esse cartorialismo que impede, e muito, o crescimento do stricto sensu. Ainda há restrições nesse aspecto. E não adianta, não é o presidente da CAPES que define isso. Nós estivemos lá conversando com ele. Tanto que o nosso mestrado agora, iniciando, os alunos que iniciarão agora, vão fazer o nosso curso em 12 meses. Vão fazer o nosso mestrado em educação e o mestrado em direito em 12 meses. Por quê? Porque pode. Ninguém diz que não pode. Não tem, existe em lugar nenhum. Pelo contrário, os mestrados em países Estados Unidos ou mesmo europeus, os mestrados ocorrem em 1 ano, tranquilamente. Por que não fazer? A gente sempre fez em 2 anos. Espera aí, mas por quê? Por que não dá para agilizar esse processo? Por que não dá para fazer um doutorado em 3 anos, ao invés de fazer em 4? O Brasil é carente de recursos, nós precisamos dessas pessoas qualificadas, nós precisamos agilizar esses processos de formação, principalmente no stricto sensu, que vem sendo, ao longo de muitas décadas, uma área de feudo que restringe, né, por meio das comissões de área, o que deve acontecer, o que vai acontecer.
Que muitas vezes eles não têm a realidade da nossa instituição, né? Eles não sabem como que funciona, enfim. E aí, essa é a dificuldade, porque a gente não tem avaliador para participar do processo.
Eu acho que sabem. Eu acho que sabem. Eles sabem, eles não querem.
Eles querem
manter o feudo, manter o poder. Entendi. Eles querem manter. Você acha que eles vão olhar com bons olhos um curso nosso em 1 ano? Claro que não. Por quê? Porque o aluno da federal vai querer cobrar também fazer em 1 ano. Porque ele tem interesse em ir para o mercado de trabalho o mais rápido possível. Porque eles têm uma condição de trabalho especial. Um professor do stricto sensu, ele tem uma flexibilidade na vida dele fantástica. Vai lá, orienta meia dúzia, enfim, não posso orientar mais do que isso, vai lá dar algumas aulinhas, tal. Ele tem uma vida muito tranquila, bem diferente do pega para capar da graduação ou mesmo da pós-graduação. Então, hoje, a nossa conscientização e o nosso pessoal do mestrado está respondendo positivamente a isso, é de que nós, sim, vamos trabalhar um pouco mais com rigor nesse aspecto de acelerar o nosso processo produtivo. E nós sabemos que se você fizer um bom trabalho nesse sentido, o aluno também vai responder bem em relação a isso.
Uhum. Isso é verdade.
Professor, quando nós montamos o nosso programa de rádio, o Diversos da Pós, ele tem essa a palavra de Diversos da Pós, porque nós reunimos professores de diferentes áreas. Então, eu da Biológicas, uhum. O José da Internacionalização, a Joyce da Pedagogia e os outros colegas que estão lá nos ouvindo. E aí a gente pensou, né, em juntar os nossos conhecimentos e trazer algo diferente para o aluno. E uma das falas do professor, acho que os alunos também devem ter percebido isso, que ao longo da construção da sua carreira profissional, o professor conseguiu unir duas áreas importantes, né? Então, a área educacional e a área gestão, a área de gestão, a área empresarial. Acho que isso é uma coisa importante e isso a gente também tem, né, ofertado, o professor Jorge pode falar um pouco, lá na nossa pós-graduação Lato Sensu, né, para os nossos alunos se especializarem.
Sim, hoje é uma diversidade grande de cursos dentro da pós, até inclusive a questão da flexibilização, de a gente oferecer cursos com as disciplinas eletivas, por exemplo, né, que o aluno, ele está dentro de um determinado curso, mas ele pode escolher outras disciplinas que são do curso lá do José ou do curso, uhum, né, da professora Cristiane, lá da área de recursos humanos. Então, a gente tem essa flexibilização e eu acho que isso favorece muito com relação à experiência do aluno, ele pesquisar outras áreas, né? A gente acredita que é muito importante essa questão de pesquisa, né, professor, para os alunos. O senhor que já tem pós-doutorado, uhum, sabe bem o que é a pesquisa, né, para o aluno como um todo, né? Inclusive, a gente até discutiu com o professor Castanheira no programa passado, que ele esteve aqui com a gente, com relação à não obrigatoriedade do TCC, né, nos cursos de pós-graduação, né? Ele comentou com a gente que vê isso como um retrocesso, até porque, né, é um momento que o aluno tem ali para pesquisar antes mesmo, de repente, de entrar num mestrado, né? Tem alguns alunos que passam da graduação diretamente para o mestrado, mas em alguns casos, eles, nesse intervalo, eles fazem um curso de pós-graduação e, com essa não obrigatoriedade do TCC, eu acredito que tem uma carência um pouco da questão da pesquisa. O que o senhor
diz? Sim, a pesquisa, ela tem um papel fundamental eu acredito, em todas as áreas, né?
Sim.
Mas também existe o outro lado, que é a fuga de alunos da pós-graduação por ter que fazer uma monografia ou construir um artigo, quando, na verdade, ele quer uma qualificação melhor para atuar no seu dia a dia. Então, quando pensamos, né, quando houve essa flexibilização do término, ficou opcional, né, a questão do trabalho de conclusão de curso, nós pensamos nas duas alternativas. Nós não cortamos simplesmente.
Né? Tanto que a pós oferece, né, a questão do módulo complementar, sim.
Exatamente,
sim.
Uhum. Com o módulo complementar, isso. Porque o aluno ele pode desenvolver uma atividade de pesquisa voltada também para a sua realidade, a realidade da sua empresa.
Uhum.
Então, ou do seu ambiente de trabalho, de uma forma geral. Né? Então, não dá para radicalizar, digamos assim. Vai haver perda em relação à pesquisa? Sim, pode haver. Mas, por outro lado, nós vamos ter ganho em mais pessoas que farão os nossos cursos de pós sem necessidade de fazer o seu TCC e, com isso, concluirão o seu curso, que muitos, nós temos as estatísticas aqui, muitos travam ali na hora de fazer o trabalho e não adianta. Você pode pôr o melhor orientador do mundo ali para essas pessoas e elas não vão em frente, elas não terminam o curso. Tanto que hoje nós estamos conseguindo, inclusive, emitir certificados de conclusão para muitos que não terminaram, uhum, não fizeram o TCC, né, porque travaram, simplesmente foi isso. Não conseguem fazer. Então, tem que ter opções,
sim,
no nível de formação para todas as características, né?
Uhum.
Acho que nós estamos indo já para o nosso término, professor.
Pena, foi rápido.
Foi rápido e
mas
extremamente...
Mas antes da gente terminar, a gente queria fazer uma pergunta bem especial para o professor Benhur.
Extremamente,
né? Um pouco íntima.
É que o programa já... O programa da rádio, ele dá essa flexibilidade mais descontraída. E todos nós aqui, os colegas lá nos ouvindo, estava todo mundo meio nervoso. Nós, a gente vai fazer a programa da rádio
com o reitor,
com,
né,
o reitor,
muita responsabilidade,
enfim. Mas aí a gente vai passar a bola para o José, né?
José. Sem mais delongas, o que a gente queria saber.
Porque assim, o professor tem uma vida pessoal também, né?
Então,
afinal, opa, né?
Tem,
a gente trabalha,
claro,
tem responsabilidade,
família.
Principal da nossa.
Quem é Kira?
Akira.
Quem é Akira na vida do nosso magnífico reitor Benhur Gaio?
Akira dorme comigo toda noite.
Ah,
né? Akira é uma grande companheira, né, que nós temos em casa, é uma pastora alemã. E ela foi, nós fomos, eu e meu filho fomos buscar dois, né, filhotes lá em Florianópolis, num criador, né, numa pessoa lá que tem uma, eu não sei se ele já não morreu, ele estava meio doente, mas uma atenção muito especial com os animais, com os cães. Aí trouxemos dois, um foi para o meu filho, já mais adulto, e a Kira foi lá para casa ainda filhotinho. Então, ela é uma pastora muito inteligente, terrivelmente brava, Ela, ninguém pode entrar lá em casa, sob hipótese alguma.
Delimita o território lá.
Mas, ao mesmo tempo, ela vai para a creche brincar com outros cachorrinhos toda tarde.
Então, tem a interação.
Então, tem esses dois lados aqui. Né? O pastor alemão é muito dócil em casa. E, por outro lado, também, né, ele defende todo esse território. Mas é uma companheira, tanto minha quanto da minha esposa, né, a Lúcia também, que tem um papel fundamental aí nesse processo todo, porque ninguém consegue fazer nada sozinho. Então a gente depende, né, das pessoas que estão junto conosco. Há muita renúncia, né, nesse aspecto, né? Lá em casa aconteceu isso, eu tive que viajar para fazer doutorado fora, mestrado, viajando para Florianópolis. Olha, vou contar um negócio bem rapidinho para vocês, tenho uns segundos ainda.
Sim.
Eu viajava para Florianópolis, pegava ônibus aqui 1h15 da manhã na rodoviária, esse ônibus parava 5-6 vezes na estrada, chegava em Florianópolis, tomava banho na rodoviária, levava uma camisa pendurada, assim, tomava banho na rodoviária, pegava o ônibus e ia lá para a universidade, fazer tanto no mestrado quanto no doutorado. E eu adorava fazer isso, porque era uma vida de estudante, assim, né? Mas teve esse lado da dificuldade. Assistia aula o dia inteiro, pegava o ônibus às 11 horas de volta, chegava em casa às 3h30, 4 horas da manhã, outro dia estava trabalhando. Então, tem esse lado, né, não veio tudo assim de mão beijada. E a família tem um papel fundamental nesse processo.
Sim, com certeza.
É isso. A Kira é essa aí. Está lá conosco. Por que eu falo isso? Porque ela dorme no chão do nosso quarto todas as noites. Fica com a gente lá. Então,
bacana.
É um
bacana.
Membro da família.
Então, nós só temos a agradecer, professor, a participação do professor, todos os colegas que estão lá nos assistindo, né, nos ouvindo. Né? Então, agradecer a todos. Né?
Sim.
Muito obrigado, pessoal. É bastante importante tê-los conosco.
Nós juntos aqui, obrigada professor Benhur pelo tempo. A gente sabe que a agenda ali é super competida, então obrigada por estar aqui trazendo muita informação importante para os nossos alunos e para nós também.
Espero ter, né, contribuído aí com o trabalho de vocês.
Com certeza.
Bastante. Parabéns aí pelo programa.
Obrigado.
Muito legal.
Obrigada.
Muito sucesso para vocês. Tá
certo.
Abraço a todos.
Tchau, alunos. Até mais.
Tchau.